Capítulo 1. Primeiro veio o nome, depois uma terra chamada Brasil. Epígrafe. Pedro Álvares Cabral, rapaz que estava fugindo da calmaria, encontrou a confusão, isto é, encontrou o Brasil. Estanislau Ponte Preta. Das vicissitudes de um mundo novo, novo. Difícil imaginar o impacto e o significado da descoberta de um novo mundo. Novo porque ausente dos mapas europeus. Novo porque repleto de animais e plantas desconhecidos. Novo porque povoado por homens estranhos que praticavam a poligamia, andavam nus e tinham por costume fazer a guerra e comer uns aos outros. Eram canibais, afirmavam os primeiros relatos, cheios de curiosidades, exotismo e imaginação. Foi o próprio navegador genovês Cristóvão Colombo, responsável por comandar a frota que primeiro alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492, sob as ordens dos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, quem cunhou o nome canibal. O termo tem origem do idioma arawan, língua falada por tribos indígenas da América do Sul. Povos caraíbas, artilianos, cuja derivação espanhola caribal, do Caribe, logo foi associada a práticas reportadas por viajantes europeus, que se referiam, preocupados, a costumes antropofágicos locais. O nome também foi vinculado a Cã, cão, e a Cã, personagem bíblico mencionado no livro de Gênesis. Filho mais novo de Noé, Cã, pai de Canaã, rira da embriaguez do pai desacordado e por isso fora amaldiçoado e condenado a ser servo dos servos. Assim, pavimentava-se o caminho religioso para as futuras justificativas da escravidão, não só dos índios como dos negros africanos, ambos considerados descendentes da maldição de Cã. No diário de sua primeira viagem ao Caribe, realizado entre 1492 e 1493, o explorador menciona, entre curioso e indignado, que os nativos das ilhas tinham o costume de comer carne humana, e assim os chama de caribes ou canibes. O nome virou adjetivo na segunda viagem de Colombo às Antilhas, que teria ocorrido entre 1493 e 1496, e a difusão da prática do canibalismo nas Américas ajudou a consolidar um novo propósito, o de escravizar os nativos. Na carta que escreveu à coroa, Colombo asseverava que eles eram preguiçosos, andavam nus, eram carentes de vergonha, pintavam o corpo para a guerra e usavam apenas tatuagens, braceletes e colares para cobrir as intimidades. O argumento era que os canibais estavam longe dos valores da humanidade ocidental, mas poderiam ser úteis como bons escravos. Nas missivas que enviou, Américo Vespúcio também reafirma a presença de canibais na América. Uma suposta carta sua, endereçada a Lorenzo de Pianfrancesco de Medici e publicada como livro sob o título de Mundos Novos, em 1504, tornou-se logo um grande sucesso, merecendo edições em diferentes partes da Europa. As observações de Américo Vespúcio, causaram ainda maior impacto do que as de Colombo, uma vez que descreviam centenas de canibalismo a partir de testemunho pessoal do autor e, além disso, eram ilustradas por gravuras. A argumentação convincente de Vespúcio, acompanhada de uma narrativa visual igualmente sedutora, contribuiu decisivamente para a difusão de uma reputação negativa dos nativos americanos, como homens sem ordem e sem fé, sem noções de propriedade, território e dinheiro, ignorantes de instituições como a família e o casamento. Ademais, vinculou-se à imagem de uma nova terra decadente. Aí estava outra humanidade, que parecia adormecida diante dos valores do velho mundo. As notícias que chegavam acerca dessa proporção portuguesa das Américas, com sua natureza paradisíaca, a contrastar com as práticas humanas consideradas diabólicas, acenderam também a imaginação europeia, e a ideia da existência de um território desconhecido aos olhos e ao coração abria outro caminho na história da humanidade. A história do Brasil, a canônica, seria contada a partir do feito dos descobridores, que não só inauguraram, como deram um sentido ao novo território português e às suas populações. Paradoxalmente, porém, essa narrativa oficial e metropolitana seria para sempre alterada com a entrada desses personagens, parcela perdida da humanidade que não se sabia como classificar, entender ou nomear. Mas se a reação de espanto marcou o tom geral, As crônicas de viajantes descreviam monstros marinhos, animais gigantescos e uma gente guerreira e canibal. Hoje não se acredita mais nem sequer na tese de que o encontro das terras tenha sido obra por acaso. Depois do estabelecimento do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama em 1499, a coroa portuguesa logo preparou nova expedição, tendo como base as informações recolhidas pelo navegante, e essa era mesmo a melhor saída para o pequenino reino português, que ficava justamente na boca do Atlântico, a um salto do mar. O país passara por uma unificação nacional precoce, resultado dos anos de luta pela reconquista do território peninsular ocupado pelos mouros, estando o processo concluído em 1249 por Dom Afonso III. Com a recuperação definitiva do Algarve, a unificação e o desenvolvimento náutico de instrumentos marítimos fizeram de Portugal o país certo para grandes navegações, e não por coincidência, o marco inicial para a formação do Império Português, o mais duradouro império colonial, com um domínio nos quatro continentes, é a conquista de Ceuta, na costa ocidental da África, em 1415. Desde o primeiro impulso para o expansionismo em Portugal, seria pautado por interesses comerciais, militares e evangelizadores, equilibrados em boas doses. Bom, perdi o tom, né? Mas, entre os séculos XIV e XV, o que mais animou os portugueses a procurar por novas rotas foi o mercado de especiarias provindas do Oriente. O termo especiarias designava uma série de produtos de origem vegetal, de aroma ou sabor acentuado. Ungüentos, incensos, perfumes ou medicamentos. O consumo foi particularmente desenvolvido a partir das cruzadas, sendo as espécies tropicais, pimenta do reino, cravo, canela e noz moscada, as mais estimadas do fim do século XIV. Nativas da Ásia, tais especiarias eram então muito valorizadas e seu preço subia a olhos vistos. Acabaram virando moeda e se tornaram parte de dotes de nobres e princesas, de heranças, reservas e de capitais e divisas do reino. Podiam ainda ser usadas em escambos, para pagar serviços, fazer acordos, selar obrigações religiosas ou se redimir de impostos, bem como o suborno de altos funcionários. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 29 de maio de 1453, porém, esse rico comércio encontrou obstáculos. As rotas caíram sob controle turco e ficaram bloqueadas para os mercadores cristãos. Foi para contornar este problema que Portugal e Espanha passaram a organizar expedições de exploração, visando encontrar rotas alternativas por terra e por mar. Era esse o objetivo de Portugal, quando investiu numa nova via, procurando garantir o monopólio final do comércio. Optou-se por um caminho que implicava uma inédita e arriscada manobra: circundar o desconhecido continente africano, cujo percurso completo levou mais de um século para ser realizado. Mas a demora virou proveito, e Portugal instalou feitorias no litoral africano, vale dizer, estabeleceu pontos estratégicos para uma colonização presente e futura. A chegada ao Oriente consolidou a rota, que logo foi denominada de Periplo Africano. O termo periplo designava o bom augúrio, né, da empreitada, uma longa viagem que se retorna com sucesso ao ponto de origem. No entanto, como a linguagem é sempre sujeita às oscilações e humores de época, a falta de progressos no empreendimento acarretou a adição de um novo sentido, mais negativo ao termo, a noção de maldicífico, a exemplo do mito grego, em que o herói, mesmo que por pouco tempo, consegue desafiar e vencer a morte. A expressão passou a designar todos aqueles que operavam façanhas acima de suas forças. Já no caso português, e diante de um ceticismo geral, ela se referia a um périplo sem fim. Desculpa o som. A um périplo sem fim. E que levaria a lugar nenhum. Mas tudo seria diferente. A rota gerou extraordinários dividendos, marcando simbolicamente a entrada de Portugal na era moderna e constituindo o próprio ponto de partida para a construção de um largo e poderoso império. Nesse momento também, a Espanha passava por um processo de expansão colonial. O reino espanhol, que se unificara como Estado Nacional em 1492, lançara-se ao mar na busca de uma nova rota para o Oriente através do Ocidente. E para evitar outras guerras, numa Europa já habituada às batalhas envolvendo nações em litígio, logo em 7 de junho de 1494, era assinado um acordo, o Tratado de Tordesilhas, que objetificava dividir as terras descobertas e por descobrir fora do Estado por ambas as coroas. O acordo representava o resultado imediato da contestação portuguesa às pretensões da coroa espanhola, que um ano e meio antes chegara ao que se acreditava serem as Índias, mas que na verdade era um novo mundo, reclamando oficialmente a Isabel, a católica. Nem se sabia onde esse mundo ia dar, mas ele já tinha dono e certificado de origem. O Tratado de Tordesilhas teve um antecedente, a Bula Intercaetera, Caetera, assinada pelo Papa Alexandre VI em 4 de maio de 1493, que dividiu as novas terras do globo entre Portugal e Espanha. Na prática, as terras situadas até 100 léguas do oeste, a partir da ilha de Cabo Verde, seriam de Portugal, e as que ficassem além dessa linha, da Espanha. Por receio de perder possíveis conquistas, uma revisão foi proposta por Portugal, que conseguiu mudar os termos da bula. O Tratado de Tordesilhas, assinado pelas duas coroas, definiu como linha de demarcação o meridiano que ficava 370 léguas ao oeste de uma ilha não especificada do arquipélago de Cabo Verde, então pertencente aos portugueses. Desta forma, a linha imaginária encontrava-se a meio caminho entre o arquipélago e as ilhas das Caraíbas, descobertas por Colombo. Legislava o tratado ainda que os territórios a leste desse mesmo meridiano pertenceriam a Portugal e os a oeste da Espanha. O tratado seria ratificado pela Espanha em 2 de junho e por Portugal em 5 de setembro de 1494, como se o mundo, real ou tantas vezes imaginado, pudesse ser dividido em dois, em duas metades e sem maiores contestações. O Brasil, por exemplo, que nessa época não existia nos mapas dos grandes cosmógrafos e não havia entrado na história ocidental, já estava incluído no pacote. A linha do tratado cercava o país nas proximidades de onde, hoje, se encontram Belém do Pará e Laguna, no atual estado de Santa Catarina. Mas Portugal parecia pouco interessado em explorar esse seu mapa imaginário, ao menos naquele momento, até porque com as riquezas e lucros obtidos no Oriente, as contas já fechavam. Mesmo assim, nova expedição foi organizada em 1500, dessa vez sob o comando do capitão-mor Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares de Gouveia, membro de uma pequena nobreza e que levava o nome da família da mãe, Dona Isabel de Gouveia. O navegador assumiu depois o nome do seu pai, Fernão Cabral, alcaide da cidade de Belmonte, sendo a partir de então conhecido como Pedro Álvares Cabral. Dele pouco se sabe, aliás, como de boa parte dos navegadores. Enviado à corte de Dom Afonso V em 1479, quando tinha 12 anos, Cabral educou-se em Lisboa, estudou humanidades e foi formado para pegar em armas pela pátria. Com cerca de 17 anos, em 30 de junho de 1484, Cabral era nomeado moço fidalgo da primeiro grau de nobreza da casa de Dom João II, título sem maior relevância e geralmente concedido a jovens nobres, e recebeu uma tença, um favor real em reconhecimento por serviços prestados, no valor de 26 mil réis. De fidalgo de casa real teria chegado a cavaleiro de Ordem de Cristo em 1494, a mais importante ordem de cavalaria de Portugal. Recebeu ainda um subsídio anual de 40 mil réis, valor que deve ter sido estipulado por conta das viagens empreendidas por Cabral, a exemplo de outros jovens nobres, ao norte da África. Apesar de não ter restado nenhuma imagem detalhada do navegador, sabe-se que era forte e tinha a altura de seu pai, 1,90 m. Relatos também o descrevem como culto, cortês, tolerante com inimigos e bastante vaidoso, como era próprio dos fidalgos que chegavam a essas posições. De toda forma, era considerado homem avisado, de bom saber, e apesar de não ser muito experiente, foi colocado no comando da maior frota que já zarpara de Portugal, rumo a lugares tão longínquos quanto os desconhecidos. Restaram, porém, poucos documentos acerca dos critérios utilizados pelo governo português para escolher o navegador como comandante da expedição à Índia. No decreto que o nomeia capitão-mor, menciona-se apenas mérito e serviços. Sabe-se também que o reconhecia bem sua corte, além de ser famosa a lealdade da família de Cabral à coroa portuguesa. Por outro lado, o fidalgo fazia parte do Conselho do Soberano, o que pode ter ajudado a desempatar uma parada feita de muita intriga política. Há quem diga ainda que essa teria sido uma manobra deliberada no sentido de equilibrar facções nobres, uma vez que, a despeito das qualidades pessoais de Cabral, ele não possuía grande experiência no comando desse tipo de expedição. Afinal, é bom lembrar que, Para a mesma viagem, navegadores mais experientes, como Bartolomeu Dias, Diogo Dias e Nicolau Coelho, foram selecionados somente como capitães de navios e velejaram sob a liderança do Fidalgo. Tal hierarquia era determinada também por critérios econômicos. O maior salário era do capitão-mor. Cabral recebeu 10 mil cruzados, antiga moeda portuguesa que equivalia a 35 quilos de ouro. Porra! E o direito de comprar 30 toneladas de pimenta e mais 10 caixas de qualquer outra especiaria. As próprias custas e revendê-las na Europa, livres de impostos. Assim, embora a viagem trouxesse muitos perigos, ela poderia garantir que Cabral, após o retorno, se tornasse um homem verdadeiramente rico, já que as especiarias, apesar de muito demandadas, eram extremamente raras. Os capitães de cada nau receberam 1.000 cruzados sobre cada 100 tonéis de arqueação de seu navio, assim como 6 caixas forras e 50 quintais de pimenta. Um marinheiro ganhava 10 cruzados por mês e 10 quintais de pimenta. Cada grumete a metade disso, e ao pajem pagava-se um terço. Além deles, havia o contramestre e o guardião, que recebiam como um marinheiro e meio. Ainda embarcavam padres, que, no alto mar, cumpriam tanto o papel de orientadores espirituais quanto de médicos, e prostitutas muitas vezes entravam escondidas em meio à tripulação. Masculino por excelência, esse mundo não abria mão das mulheres suspeitosas, que por vezes engravidavam e tinham seus filhos em pleno mar. O empreendimento contava com uma tripulação composta de cerca de 1.000 homens, sendo 700 designados como soldados, embora não passasse de plebeus comuns, filhos de camponeses, muitas vezes apanhados à força e sem maior treinamento. E, nessa verdadeira cidadela flutuante, problemas não faltavam. Dentre deles, um dos mais graves era a escassez de comida. O padre Fernando Oliveira, que costumava acompanhar viagens como essa, aconselhava previdamente: no mar não há vendas nem boas pousadas nas terras dos inimigos. Por isso, cada um vá provido de sua casa. O capitão era o único que tinha o privilégio de embarcar galinhas, quase sempre usadas para alimentar doentes, além de cabritos, porcos e por vezes vacas. Mas esse tipo de bagagem não era partilhado com a tripulação, que, em geral, passava fome. Numa viagem sem incidentes, a comida embarcada mal satisfazia a necessidade básica dos marinheiros. O cenário piorava muito diante de calmarias ou de imperícias dos pilotos, que provocavam alongamentos indesejáveis e inesperados, ocasionando uma carestia geral no navio. O principal alimento era o biscoito seco, cuja história, aliás, confunde-se com a da navegação. O vinho era também presença obrigatória, sendo a ração diária calculada em uma cana, 1/4 de litro, na mesma proporção que a água potável, usada para beber e cozinhar. Esta era, porém, acumulada em tonéis nem sempre apropriados, que estimulavam a proliferação de bactérias, causando infecções e diarreias na tripulação. A carne era controlada e distribuída a cada 2 dias. Na ausência dela, oferecia-se queijo ou peixe e arroz, quando disponível. Outro problema frequente era a armazenagem. Como o grosso dos alimentos embarcava junto com a tripulação no início da viagem, era comum ocorrerem infestações de ratos, baratas e besouros, que disputavam a comida com igual voracidade. Não havia banheiros nesse navio. Pequenos assentos eram pendurados sobre a murada, o que deixava um fedor permanente no convés. Com tantos problemas de higiene, as doenças garantiam presença durante as travessias. Escorbuto, mais tarde também chamado de mal de Luanda ou mal de gengivas, provocado pela carência de vitamina C e enfermidades pleuropulmonares, eram as mais frequentes. Em vista das mortes praticamente diárias, a única saída era estender os cadáveres no convés até que um religioso fizesse uma breve oração e os corpos fossem atirados na água. No caminho desses mares desconhecidos, também não faltavam cenas de violência, roubos e toda sorte de corrupção. Quanto maior a incerteza, maior o número de crimes, agressões e atritos, para lidar com tamanha insegurança. Restavam poucas diversões: jogos de carta, teatros coletivos, a leitura de livros religiosos e profanos, a procissão em torno do convés. A exploração marítima era uma atividade, no limite, privada, mas totalmente financiada pela família real e supervisionada de perto pelo próprio rei. Implicava investimentos vultuosos e representava enorme risco pessoal, que precisava ser bem recompensado para valer a pena. Em troca, a monarquia se reservava o direito de controlar qualquer conquista, distribuir terras e ter monopólio dos ganhos. Por tudo isso, Uma partida como essa também precisava ser ritualmente comemorada. E a armada que saiu de Tutejo em 9 de março de 1500, ao meio-dia, era de monta. Contava com 13 navios, provavelmente 10 naus e 3 caravelas. O ano era de data redonda, prometendo bons augúrios. E a estação, adequada para a travessia no Atlântico Sul, que ainda surpreendia os desavisados com muitas e desagradáveis acontecimentos. No dia anterior, a tripulação recebeu uma despedida pública, que incluiu celebrações e uma missa com a presença do rei. Desde que o navegador português Bartolomeu Dias dobrara o extremo sul do continente africano e o denominara de Cabo das Tormentas, uma homenagem ao Revésia, aludindo à maldição Cosme, cujas chuvas fétidas manchavam as roupas e provocavam abscessos na pele dos marinheiros, e, sobretudo, depois de a notícia correr o mundo e chegar aos ouvidos do rei João II, que mudou o nome do assente geográfico para Cabo da Boa Esperança. Os lusos julgavam-se senhores dos mares e bafejados pela sorte. Afinal, qualquer que fosse o nome, esse cabo era o caminho certo que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Índico, e o mundo nunca parecera aos portugueses tão navegável, pequeno até, mas oceanos continuavam a esconder mistérios, monstros, tormentas, mares que terminavam em imensas cachoeiras e todo tipo de perigo. O Atlântico era uma incógnita mar, como descreveu Valentim Fernandes em ato notarial de 20 de março de 1503. Durante os 10 anos entre a passagem de Bartolomeu Dias pelo sul da África e a partida da Armada de Vasco da Gama em 1497, o oceano funcionara como um laboratório de experimentação. Não obstante, se não existissem certezas, também não havia absoluto acaso. Por isso, a esquadra de Cabral navegou direto para o arquipélago de Cabo Verde, evitando a costa africana para fugir das temidas calmarias equatoriais. Tudo indica a precisão e a noção de que o comando seguia roteiro conhecido. A frota passou por Grã-Canária na manhã de 14 de março e seguiu rumo a Cabo Verde, colônia portuguesa no oeste da África, local onde aportaram em 22 de março, no dia seguinte, uma nau pertencente à mesma expedição, com 150 homens, comandada pelo experiente Vasco de Ataíde, desapareceu sem deixar vestígios. Carai, mano, o barco sumiu. Maus presságios se abateram sobre a tripulação, temerosa com esse mar novo e pouco navegado. Em geral, a tripulação não era muito avisada acerca dos objetivos da empreitada, e, diante da falta de notícias a respeito daquelas partes do mundo, o desconhecimento e as dúvidas só podiam ser compensados por uma sobrecarga de visões fantasiosas, que abarcavam tesouros e montanhas de ouro disponíveis para os exploradores, mas também monstros, e qualquer peixe maior já fazia esse papel, e toda a sorte de perigo ignorado. Nesse caso, porém, a imaginação era respaldada pela realidade. Naufrágios e acidentes não eram exceções. Muito pelo contrário, de acordo com dados da coroa, de 1497 a 1612, dos 620 navios que largaram Tejo, 381 não regressaram. A Portugal, desses, 225 ficaram no Oriente. 63 naufragaram, 66 naufragaram, 20 arribaram, 6 incendiaram-se e 4 foram tomados por inimigos. Tempestades, sobrecarga, más condições de navegação, má qualidade das madeiras das caravelas, que em geral aguentavam só uma longa viagem marítima, cumpriam um papel decisivo nessa agenda de infortúnios. Mas a frota portuguesa, mesmo com tantas imperizes, seguiu em frente e cruzou em 9 de abril a linha do Equador, afastando-se do continente africano. Utilizaram-se a técnica do volta-mar, manobra conhecida por portugueses, que consistia em descrever um largo arco para evitar a zona central de calmaria e assim aproveitar os ventos correntes e favoráveis. A manobra deu certo. Já em 21 de abril, Caminha anotava a existência de alguns sinais de terra, algas marinhas e sujeira no mar. No dia 22, a armada de Cabral, que seguia no caminho das Índias, se deparou com terra a ocidente. Primeiro, notaram-se algumas aves que foram chamadas de furabruxos. Depois, um grande monte, muito alto e redondo, logo nomeado Monte Pascoal, uma vez que aquela era a semana da Páscoa. O local, por fim, foi chamado de Terra de Vera Cruz. A reação inicial foi de encanto diante dessa terra nova, que se ora dessa navegação achou, mas também da vontade de posse. Assim, imediatamente, se criaram nomes para tudo que se descobria. São duas as narrativas sobre o novo domínio, escritas entre 26 de abril e 1º de maio no atual estado da Bahia. O espanhol João Faras, ou João Emeneslau, mais conhecido como Mestre João, fez a descrição inaugural do céu e das estrelas do Novo Mundo, julgando estas últimas definitivamente novas, principalmente as da Cruz. Essa seria a primeira observação europeia do Cruzeiro do Sul, constelação que viveria marca e símbolo do país. Pero Vaz Caminha, o escrivão da Armada de Cabral, que já tinha cerca de 50 anos quando foi apontado para servir naquela viagem, era um homem de confiança, tendo trabalhado como cavaleiro das casas de Dom Afonso V, Dom João II e Manuel I. É de autoria dele a carta endereçada ao rei de Portugal e hoje considerada oficialmente uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, documento fundador e marco da nossa história. Nela, Caminha desenvolve longa e deslumbrada descrição, testemunhou de maneira exultante o achamento desta vossa terra nova, que se ora nesta navegação achou. Aos olhos da tripulação e de seu porta-voz, tratava-se definitivamente de um lugar novo, recém-achado, como diz o ditado, achado não é roubado, e a ideia era logo registrar a propriedade, mesmo que não soubesse o que se ia encontrar. É o que se achou foi uma suposta nova humanidade. Afinal, logo depois do feito dos portugueses, começaram a ocorrer várias teorias curiosas sobre a origem dos índios. Para Celso, em 1520, eles não descendiam nem de Adão, e que eram como os gigantes, as ninfas, os gnomos e os pigmeus. Cardano, em 1547, apontava que os indígenas surgiam como uma geração espontânea, a partir da decomposição de matéria morta, como as minhocas e os cogumelos. Já Pero Vaz assim relatou o que viu. Citação: todos pardos, todos nus, sem nenhuma causa que cobrisse suas vergonhas. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles o despuseram. Mas não pôdes deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrava na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe deu um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. A descrição dá início a uma tópica ainda hoje frequente no país, que entende a conquista como um encontro pacífico a despeito das diferenças políticas, culturais e linguísticas. Essa nova gente capturou a curiosidade de Caminha. A afeição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons gostos, rostos e narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Não, nem fazem mais caso de cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm de mostrar os rosto. O escrivão se espanta com suas peles vermelhas e cabelos escorregadios, e ademais com o fato de serem bonitos de corpo e alma. Começava com essa percepção certa ladainha de vida longa, que construiu a imagem de um bom selvagem brasileiro, muito retomada nos relatos franceses e por Rousseau no século XVIII. Mas o que para ele seria apenas um modelo bom para criticar a Europa e a civilização, e nada tinha a ver com observações diretas, aqui ganha um jeito de realidade. Aqui no Rousseau, no caso, usou o bom selvagem para criticar a Europa, e aqui era só a realidade. Esses eram bons gentios que podiam ser catequizados e assumir a boa-fé. Tanto que no domingo de Páscoa se levantou um altar de madeira para que uma missa fosse oficiada pelos padres e sacerdotes. Lá estava o capitão e a bandeira de Cristo, vinculando os feitos dos homens às façanhas divinas, e pregou uma solene e proveitosa pregação de história evangélica, e no fim tratou da sua vinda e do achamento desta terra, referindo-se à cruz. Por fim, na sexta-feira, primeiro dia de maio, procurou-se rio acima o melhor lugar para arvorar uma cruz, que ela fosse vista de todos os lados, feita a cruz e a divisa da monarquia. O padre Frei Henrique rezou a missa que foi seguida, ainda segundo Caminha, por 50 ou 60 deles, assentados todos de joelho, junto com os demais membros da esquadra. Na hora do evangelho, quando todos se ergueram com as mãos levantadas, o escrivão anotou bem o mesmo gesto dos nativos. Chegaram até a comungar, espantou-se. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, ficou ali com aqueles que ficaram, e andando assim entre eles, falando-lhes, acenou com o dedo para o altar e depois mostrou o anel para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. Evidentemente deslumbrado, o relato de Caminha inaugurava também outro muito mito recorrente, o da natureza pacífica de uma conquista sem violência. Uma comunhão que unificou a todos, no mesmo coração e religião. Estranho processo que definiria o Brasil como um país da ausência de conflitos, como se os trópicos, por algum milagre ou dádiva, tivessem o poder de aliviar tensões e inibir guerras. Na Europa, as lutas dividiam e sangravam nações. Já no Novo Mundo, se guerras existiam, elas eram, segundo os relatos europeus, só internas. O encontro havia de ser sem igual e entre iguais, por mais que o tempo mostrasse o oposto: genocídio de um lado, conquista de um outro. A essas alturas, os portugueses já iam se julgando donos e senhores dos destinos da nova terra, de seus limites e nomes. No entanto, a descoberta não alterou de imediato a rotina e os interesses dos lusitanos, que então só tinham olhos para o Oriente. Por isso, durante certo tempo, a vasta área ficou reservada para o futuro. Mas a concorrência internacional, ameaças estrangeiras e os questionamentos acerca da bilateral Tratado de Tordesilhas não permitiriam que a calmaria ali fosse eterna. Espanhóis já estavam na costa nordeste da América do Sul e ingleses e franceses contestando a divisão luso-espanhola do globo. Logo invadiriam diferentes pontos do litoral. Francisco I da França, ao questionar o famoso acordo, deixou frase lapidar: "Gostaria de ver a cláusula de testemunho do Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e me excluiu da partilha." Já na década de 1530, ficou evidente para Dom João III que apenas a soberania do Papa legitimando o tratado não daria conta de afugentar os corsários franceses, os quais, com frequência cada vez maior, se estabeleciam nas possessões americanas. A saída foi criar várias frentes colonizadoras, basicamente independentes, que muitas vezes guardavam mais comunicação com a metrópole do que entre si. O sistema administrativo adotado foi das capitanias hereditárias, que já era utilizado como bastante sucesso em domínios lusitanos como Cabo Verde e Ilha da Madeira. A filosofia era simples: como a coroa tinha recursos e pessoal limitados, delegou a tarefa de colonização e de exploração de vastas áreas a particulares, dando lotes de terra como posse hereditária. A partir de 1534, a metrópole dividiu o Brasil entre 14 capitanias, 15 lotes e 12 donatários. Como se desconhecia o interior do território, a seda foi imaginar as faixas litorâneas paralelas, desde a costa em que adentrariam até o sertão. Todos os beneficiados pela medida eram egressos na pequena nobreza lusitana, sendo sete deles membros destacados das companhias da África e da Índia e quatro altos funcionários da corte. O sistema previa que o donatário tivesse poder supremo e de jurisdição sobre sua capitania, podendo desenvolver a terra e escravizar indígenas. O isolamento era, porém, grande e danoso, tanto que em 1572 a coroa dividiu a administração em dois governos gerais. O governo do norte, com a capital em Salvador, era encarregado de cuidar da região que ia da capitania da Baía de Todos os Santos até a capitania do Maranhão. O governo do sul, com sede no Rio de Janeiro, ficava com o controle da região que ia de Ilhéus até o sul. Criavam-se, pois, territórios dentro de territórios, regiões que mal se reconheciam como pertencentes a um mesmo espaço administrativo e político. Por sinal, uma vez achado esse estranho mundo, bem no caminho das Índias, devia-se pelo menos nomeá-lo. Por muito tempo, os portugueses teriam pouca noção sobre o território e guardariam todo tipo de indefinição. Por isso, também, e para contornar os desconhecimentos, as expedições que vasculharam a costa e que foram sendo enviadas desde 1501 passaram a dar nomes a assistentes geográficos, a medir e classificar latitudes, apostando na ideia de que se tratava mesmo de um novo continente. Apesar de não haver tanto interesse nessa terra, até porque por lá não se encontraram de imediato as riquezas em prata ou ouro que fizeram a alegria dos espanhóis, era preciso batizá-la. Tanto o mestre João como Pedro Vaz Caminha, nas cartas que escreveram, chamaram-na de Vera Cruz, da verdadeira cruz, de Santa Cruz. Mas o termo continuou sob disputa, e após 1501 o local foi denominado ora Terra dos Papagaios, numa referência à ave que tinha todas as cores e falava, por mais que ninguém entendesse o que dizia, ora Terra de Santa Cruz. Aliás, nome utilizado por Dom Manuel na missiva que enviou aos reis católicos. Essa foi também a designação do local onde se realizou a primeira missa, descrito longamente por Caminha e entendida como um nascimento militar e cristão do território. Já segundo o relato coetâneo de João de Barros, Cabral teria chamado a procissão de Santa Cruz por causa do lenho sagrado e associado o ato da missa ao sacrifício de Jesus agora na terra achada. Ela deveria, sim, ser toda confiada a Deus, cuja maior expressão estaria na conversão dos gentios. Passados os primeiros tempos das notícias desencontradas e de tantos boatos, foi preciso garantir o achado e impedir os ataques estrangeiros. Tinha-se que povoar e colonizar a terra, mas também encontrar algum tipo de estímulo econômico. Além de papagaios e macacos, havia à disposição também uma madeira de tingir, conhecida no Oriente como boa especiaria e que poderia alcançar altos preços na Europa. Assim, logo depois da viagem de Cabral, outras exposições portuguesas alçaram velas para explorar o novo território e extrair tal planta nativa. O pau-brasil era originalmente chamado de Ibirapitanga, nome dado pelos índios tupi da costa a essa árvore que denominava a larga faixa litorânea. Dominava a faixa litorânea, alcançando até 15 metros. A espécie apresentava troncos, galhos e vagens cobertos por espinhos. A madeira era muito utilizada na construção de móveis finos e de seu interior extraía-se uma resina avermelhada, boa para o uso como corante e tecidos. Calculava-se na época que existiam 70 milhões de espécimes, logo dizimados pelo extrativismo feito à base de escambo. E a partir do trabalho de populações nativas, já nos anos 900 depois de Cristo, o produto poderia ser encontrado nos registros das Índias corante vermelho. Tanto a madeira como o corante eram conhecidos por diferentes nomes: Bresilis, Berzil, Bercil, Brasil, Brasile, sendo todos derivados de nome latino Brasília, cujo significado é cor de brasa ou vermelho. Na Europa, o primeiro registro do desembarque de uma Querca de Bercil data de 1085, na França. Já Américo Vespúcio, na expedição de Gaspar de Lemos de 1501, anota a presença da rica madeira na embarcação. E em 1502 que tem início a exploração mais sistemática do pau-brasil por colonizadores portugueses, a qual, a despeito de ser atribuída à madeira valor inferior ao das mercadorias orientais, gerou grande interesse. Por vias tortas, voltávamos ao comércio de especiarias. A coroa portuguesa logo declarou sua exploração um monopólio real. Portanto, a atividade só poderia ser desenvolvida mediante pagamento de imposto. A primeira concessão foi feita em 1501 a Fernando de Noronha, o qual recebeu também uma ilha, a Ilha de São João, que mais tarde seria convertida em capitania e ganharia o nome do donatário. O trabalho era executado a partir da mão de obra indígena, por meio da prática de escambo. Os indígenas cortavam as árvores e as levavam até os navios portugueses, ancorados à beira-mar. Em troca, obtinham facas e canivetes, espelhos, pedaços de tecidos e outras quinquilharias. Em 1511, dá-se a primeira exportação de pau-brasil para Portugal, na nave Bretoa, que saiu da Bahia com destino a Lisboa. E lá se foram 5 mil toras de madeira, macacos, saguis, gatos, muitos papagaios e 40 indígenas que atiçaram a curiosidade europeia. Desde 1512, com a introdução do produto no mercado internacional, o termo Brasil passou a designar oficialmente a América Portuguesa. Algumas flutuações na nomenclatura continuou a existir, muitas vezes combinando-se os nomes: Terra de Santa Cruzes de lo Brasil e de Portugal. Detrás do impasse terminológico residia, entretanto, uma disputa mais complexa entre o poder secular e o espiritual. A cruz erguida naquele ermo local teria durado pouco e o demônio é que reinara na nova terra. Diziam inconformados os cronistas cristãos que, à medida que aumentavam os carregamentos e o comércio, interesses materiais venciam por sobre o lenho em importância, ao nome de um pau que tinge panos, do que daquele pau que dá juntura a todos os sacramentos, porque fomos salvos pelo sangue de Cristo que nele foi derramado. Eu li zoado aqui. Tá falando que os católicos ficaram putos, os cristãos ficaram putos porque colocou o nome de um pau que tinge panos e não do pau que salvou a todos nós quando Cristo se sacrificou lá. Começava então uma disputa entre o sangue derramado de Cristo e o vermelho da tintura. Porra, explicou na próxima linha, que seria crescentemente associado ao diabo, sobretudo a partir da obra de Pedro de Magalhães Gândalvo, provavelmente um copista português da Torre de Tombo, autor de História da Província de Santa Cruz. Côndavo defendia a volta do primeiro nome, afirmando que fora obra do demônio buscar extinguir a memória de Santa Cruz. Mas a querela ia ficando meio desgastada, pois a colonização se impunha e tentava aglutinar o sentido mercantil à tarefa religiosa. Missionária e catequética, o diabo continuava presente, mas a luta era santa também. A ambiguidade se instituiu nessa contenda acerca do nome, a qual projetava outras inquietações que se abatiam sobre a nova colônia. Nesse momento, as representações começavam a misturar os produtos, a terra e os nativos do Novo Mundo. Sérgio Buarque de Holanda, em Visões do Paraíso, lembra uma antiga tradição celta que explicaria a origem do nome do país a partir de outra interpretação, a paradisíaca. Segundo essa versão, existiriam ilhas atlânticas perdidas no tempo e no espaço, cobertas por plantas como a urzela e de outra substância tintorial conhecida como sangue do dragão, sendo que de ambas se retirava uma resina de cor púrpura. O historiador defendia ainda que o topônimo seria resultante de expressões irlandesas hi, Bressail e o Brasil, cujo significado era ilha afortunada. Aí vocês vão ter que ler mesmo, família. Ilhas são lugares por excelência. Da projeção idealizada na utopia, a Ilha do Brasil dos Irlandeses é originalmente uma ilha fantasmagórica que sofre um deslocamento e reaparece no século XV, próximo aos Açores e ao mito da Ilha de Bem-Aventurados de São Brandão. A perfeição do lugar chamado, descrito por Caminha, aproxima-se da utopia da Ilha do Brasil, Celta. Essa explicação daria conta também do nome O Brasil, encontrado em vários mapas no início do século XVI. A inspiração irlandesa era religiosa e de tradição paradisíaca, e perseguia com teimosia os cartógrafos do período. Apareceria pela primeira vez em 1330, designando uma ilha misteriosa, e ainda em 1353 estaria presente numa carta inglesa. De toda forma, existia na época do achamento mais essa clara associação entre indígenas de longa vida e edênica e outras terras misteriosas, e o mistério se manteria intocado por muito tempo, assim como a ambivalência que deixava irresolvida a disputa entre o pau vermelho em brasa e o linho do Cristo. O melhor mesmo era acender uma vela para Deus e soprar outra para o diabo. Paraíso ou inferno? A natureza e os naturais nos relatos seiscentistas. Brasil, terra de Santa Cruz, terra dos papagaios, América Portuguesa, ou qualquer que fosse o nome escolhido, designava uma ambivalência, mas também uma certeza. Neste local nascera desempenhando o papel de um outro, fosse na sua natureza ou nos seus naturais. Não obstante, se a natureza seria considerada edênica, uma eterna primavera coberta por animais pacíficos, já a humanidade gerava desconfiança. Religiosos, soldados, comandantes, corsários ou meros curiosos legaram relatos passados avidamente de boca em boca. Neles, certa visão fantasiosa que andava muito além dos que os olhos podiam ver ou a razão aceitar, alimentava as narrativas extravagantes de uma série de viajantes, em tudo imaginárias ou até sobrenaturais, como as contidas no Navigatio Sanctine Brendani Abbatis, na Cosmographia do Ético, na Imago Mundi de Pierre Dailly, ou nas viagens de Dom Mandeville, entre tantas outras obras divulgadas no princípio do século XVI. Em meio a essas regiões maravilhosas poderia estar o paraíso terrestre, com seus campos férteis, fontes da juventude, mas também uma terra inóspita, habitada por monstros disformes. A literatura insistia de tal maneira em seres de quatro braços, um olho só na testa, andróginos, pigmeus, sereias encantadas, que não é de admirar que, numa de suas primeiras cartas, Colombo, já na América, tenha admitido aliviado e ao mesmo tempo um pouco decepcionado não ter encontrado monstros humanos e que, ao contrário, as pessoas que conheceram eram muito bem feitas de corpo. Mas monstros continuavam existindo nos desenhos e nos mapas da época, assim como se viram associados aos relatos sobre as práticas de antropofagia, que assim como se, que as que acabaram por motivar discussões filosóficas religiosas a respeito da índole dos gentios, descendentes de Adão e Eva para alguns, bestas feras para outros. Essa literatura proliferaria muito nos séculos XVI e XVII, com os principais viajantes que chegavam ao Novo Mundo. O encontro com a América seria o feito mais grandioso da história moderna ocidental. Quando o pensamento europeu se voltou, entre assustado e maravilhoso, para essa nova terra. Por isso mesmo, as narrativas de viagens buscavam na natureza americana o que previamente julgavam reconhecer, um deslocamento do mito do paraíso terrestre. Já a curiosidade humana acerca dessas novas gentes gerava outro tipo de reação. Por mais que as imagens negativas não tivessem o mesmo impacto das visões edênicas, fantasias sobre os nativos aproximaram a região de um antiparaíso, ou até do inferno. Essa humanidade que praticava o canibalismo, a feitiçaria e agia com lascívia deveria ser condenada. A partir do século XVI surgiu uma série de textos sobre essa nova fronteira da humanidade, já que não existia a concepção de autoria. O mais usual foi um relato reproduzido e aumentado no outro, conformando-se um imaginário comum que crescia como espiral. A primeira carta sobre o país, a missiva de 1500, escrita por Pero Vaz Caminha, ficaria inédita até 1773. Porém, já nas cartas de Américo Vespúcio, endereçadas a Lorenzo di Pier Francesco de Medici, apareciam menções não só à terra de Santa Cruz, como a seus habitantes. Tais documentos se assentam, por sua vez, como vimos, nas ideias propagadas pelo primeiro diário de Colombo, que se enraizou nos relatos de viagem de Marco Polo e de Manderville. Difundia-se então a ideia de que o paraíso terrestre e a fonte da juventude estariam próximos desse local, assim como as bravas amazonas que ali residiram. Por outro lado, sucessivos navios de várias nacionalidades que por ali passaram devem ter consolidado uma certa fórmula que o italiano Pigafetta, em 1519, acabou por condensar. Brasileiros e brasileiras vão luz, vivem até os 140 anos. Só na década de 1550 em diante que o conhecimento sobre o Brasil ganharia uma literatura mais específica. De um lado, os autores ibéricos com seus interesses voltados para a colonização, de outros não ibéricos, sobretudo franceses, que com base na experiência no Brasil farão dos índios matéria de reflexão. Dentre os textos portugueses, o mais conhecido é o já citado Pero Magalhães Gândalvo, criado e moço de Câmara de São Sebastião, de Dom Sebastião e provedor da fazenda, copista da Torre do Tombo, o qual se deu uma forma quase canônica ao debate que desde Caminha e Vespúcio se referia à colônia a partir da ambivalência entre o Éden e a barbárie. O Brasil seria o paraíso ou o inferno, seus habitantes, ingênuos ou distraídos. Gândalvo tanto descreveria a fertilidade da terra, o clima ameno e receptivo, como daria início a uma visão pessimista acerca das gentes do Brasil, sendo um dos primeiros autores a discorrer sobre a multidão de bárbaros gentios. Na década de 1570, escreveu o Tratado da Terra de Brasil. Em 1566, História da Província de Santa Cruz, obras que visavam animar a imigração e investimento de portugueses em sua colônia americana, à semelhança do que os ingleses haviam feito na Virgínia. Se o imaginário português se concentrava nas Índias, já os espanhóis, franceses e ingleses estavam interessados no Novo Mundo, cada qual numa região em particular. A América Espanhola seria o Peru e o México, a dos ingleses a Flórida e a dos franceses o Brasil. Em seus livros, Gandalf não se cansa de elogiar as qualidades do local. Esta terra é tão deleitosa e temperada que nunca nela se sente frio ou quentura sobeja. Essa seria mesmo a região de abundância da eterna primavera. No entanto, no que se refere aos índios da terra, ele parece mais econômico nos elogios. A língua deste gentio todo pela costa é uma, carece de três letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não se tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Nossa, mano, eu não sabia que era do Gandalf isso. Eu achei que era do. Nossa, eu achei que era do. Do Américo Vespúcio. Aí estariam os naturais da terra, caracterizados pela noção de falta. Se a natureza era paradisíaca, já os selvagens eram no mínimo estranhos em seus costumes. Moravam em aldeias repletas de gente. Amavam redes e dormem todos juntos sem que existam regras. Ademais, ainda segundo Gandalf, Eles seriam muito belicosos, matando seus prisioneiros e os comendo, mais por vingança e por ódio que por se fartarem. Por sinal, com o desenvolvimento do livro, o copista passava a não revelar nenhum rasgo da simpatia com selvagens. São esses índios muito desumanos e cruéis. Não se movem entre aspas. São estes índios muito desumanos e cruéis. Não se movem a nenhuma piedade. Vivem como brutos animais sem ordem nem conserto de homens. São muito desonestos e dados à sensualidade e entregam-se aos vícios como se neles não houvessem razão de humanos. Gandalf voltaria ao mesmo argumento em sua História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Também nesse livro ele se detém nos naturais da terra, de corbaça e cabelos corredios, com o rosto amassado e feições de, entre aspas, chins. Destaca que, abre aspas, vivem todos muito descansados e que são inconstantes e mutáveis, fecha aspas, e, abre aspas, não adoram coisa nem alguma, não respeitam seu rei ou outro gênero de justiça, fecha aspas. O copista insiste na preguiça e na lascívia simbolizada pela rede, sempre presente nas gravuras da época, como se os americanos guardassem deitados pela chegada da Europa, visto seus representantes da igreja cristã como práticas mera idolatria e sacrifício humano. Seus rituais eram entendidos como falsas religiões praticadas por essas gentes adoradas, adoradoras de diabo, e que nada tinham a ver com a mensagem de salvação e sacrifício do Filho de Deus, que teria redimido a humanidade, mas não esta. Por isso mesmo, tais cultos deveriam ser considerados retrocessos inaceitáveis, perigos potenciais e traições para a população recém-conquistada. Os relatos portugueses foram muitas vezes pessimistas com relação aos homens e otimistas quando se tratavam de propagandear a natureza do Brasil, incitando a imigração. Já a literatura de viagem deixada pelos franceses geraria novas celeumas. A ideia de, entre aspas, ausência de fé repareceria nos textos de mercadoria normandos que prosperavam realizando o comércio do pau-brasil e escambam dos tupinambá. Entre eles, contudo, parece que a falta de cultos e de regras não preocupava tanto. Ronsard, em sua Compantine contre Forture, de 1559, descreve uma América da Idade de Ouro em que se desejava estar, onde o povo inculto era inocente, inocentemente sempre nu, sem malícia, sem virtudes, mas sem vícios. Sem, nesse caso, não é falta, mas quase excesso, com a representação dos gentios do Brasil em alta no imaginário francês. Um exemplo da afirmação de Ronsard é um evento ocorrido em 1550 em Rouen. Uma, entre aspas, festa brasileira foi realizada diante do monarca francês Henrique II e da regente Catarina de Médicis. Caralho. Para receber o casal reinante, a cidade de Rouen resolveu fazer uma grande cerimônia. Construíram-se vistosos monumentos, obeliscos, templos e arcos do triunfo, e nesses locais aconteceu uma festa do Novo Mundo. Meio século depois da chegada dos portugueses ao continente, a voga parecia ser encenar os homens do Brasil, os bravos tupinambá, aliados dos franceses. E assim se fez. 50 tupinambá foram simular um combate perto do rio Sena e na presença da nobreza local. Para dar maior amplitude à festa, os indígenas foram misturados com mais de 250 figurantes vestidos à moda e representaram cenas de caça, de guerra e de amor, além de aparecerem carregados de bananas e papagaios. Não obstante, ao lado desse tipo de representação edênica, outra imagem se tornaria emblemática, a dos índios canibais. Na verdade, a representação do canibalismo flutuaria desde o imaginário medieval, sem encontrar o endereço preciso. Com Colombo, na oposição entre caribes, insulares e antilhanos, uma primeira localização seria estabelecida e perduraria até a Enciclopédia de Diderot, no ano de 1540, por exemplo. O mapa de Sebastian Munster, na Geografia de Ptolomeu, dispunha num espaço um tanto fluido, situado entre Amazonas e o Prata, a palavra canibale, Dizia-se então, são cães, entre aspas, são cães em se comerem e matarem. Numa evocação das imagens do Renascimento, e mais especialmente de rebalês, abre aspas, canibais, povos monstruosos da África, tendo rostos como cachorros e latindo em vez de rir, fecha aspas. Mas seriam os franceses que separariam noções até então misturadas, como canibalismo e antropofagia. A distinção semântica é crucial, e da discussão do século XVI é que surgirá a exaltação do índio brasileiro, como veremos na França humanista do século XVIII e no Brasil do século no XIX. Canibais seriam aqueles que se alimentavam de carne humana, enquanto antropófagos comeriam por vingança. Data desse contexto mais célebre ensaio humanista francês, que introduz o topinambá como modelo de projeção. Os canibais, entre aspas, escrito em 1580 por Montaigne, o filósofo qual dizia ter concebido seu texto a partir dos diálogos que estabeleceu com índios radicados no continente europeu após a festa de Roncalli, executa verdadeiro exercício de relatividade, encontrando mais lógica na maneira como os Tupinambá realizavam a guerra que na forma como os ocidentais a conduziam. Abre aspas. Mas, voltando ao assunto, não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem aquele povo, e, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não pratica em sua terra. Fecha aspas. Se não faltam interpretações do famoso documento, vale sublinhar a construção de uma representação mais laudatória dessas gentes, tendo como sombra as guerras da religião que assolavam a Europa no século XVI. Abre aspas. Por certo, em relação a nós, são realmente selvagens, pois entre suas maneiras e as nossas há tão grande diferença que ou o são ou o somos nós, fecha aspas. Aí estavam os primórdios de uma visão humanista que põe em questão não tanto os valores indígenas, mas antes os europeus. Entretanto, nem só de filosofia se alimentava essa discussão. Boa parte dos relatos franceses do século XVI e XVII encontrava-se vinculada às duas tentativas da França de implantação colonial no Brasil, negando o Tratado de Tordesilhas. O primeiro projeto de estabelecimento colonial, a França Antártica, foi empreendido por Nicolas Durand de Villegagnon, que desembarcou no Rio de Janeiro em 1555, contando com um importante corpo expedicionário formado por soldados e artesões. Logo em 1556, porém, Villenon escreveu a João Calvino, um dos expoentes da Reforma Protestante, e seus discípulos da Faculdade de Direito em Orleans, pedindo-lhe que enviasse um contingente de partidários de fé reformada para conter as rebeliões que antes assolopavam a colônia. Com esse objetivo, em 1557, aqui desembarcaram 14 huguenotes, sem que os conflitos fossem contornados. Ao contrário, novas discórdias surgiram e os covenantes deixaram a ilha, na Baía de Guanabara, buscando refúgio junto aos índios Tupinambá. Da experiência, resta um grande número de relatos sobre a viagem e os gentios, os quais inauguraram uma tradição de pensamento. O próprio Villegagnon, que permaneceu no país de 1555 a 1558, legou uma série de cartas a respeito da região, numa edição datada de 1556 e assinada por Nicolas Barré, um dos calvinistas para cá enviados. Villegagnon deita louvores à natureza do Brasil e descreve um pouco supersticiosamente os, entre aspas, selvagens brasileiros, que, entre aspas, andam todos nus com seus arcos e flechas para guerrear. Nas notas, mesclam-se motivos religiosos, filosóficos e de exploração, e Barré menciona a certeza de que acharia alguns metais, porque os portugueses encontraram prata e cobre 50 léguas abaixo para o rio. As observações contidas nesse documento sugerem a leitura de outros relatos, como os de André de TV, um frade franciscano que, depois de ter percorrido o Oriente e parte das ilhas do Mediterrâneo, embarcou em 1555 junto com o almirante Villegagnon para vir fundar aqui a França Antártica. TV passaria na colônia da Baía de Guanabara 3 meses depois, no fim dos quais, em junho do ano seguinte, alegou estar doente e voltou para a França. Já na Europa, o religioso notaria a grande curiosidade em torno do Novo Mundo e viu aí boa oportunidade para combinar o humanismo com a voga das descobertas. Em 1557, publicou As Singularidades da França Antártica, obra que faria muito sucesso ainda em sua época. O texto de TV é longo, descontínuo e cortado por observações que buscam a todo tempo provar erudição. No entanto, e a despeito do estilo um pouco fabuloso, essa seria tida como a primeira descrição minuciosa da natureza brasileira, e nomeada dos índios Tupinambá, aliados dos franceses, mas antropófagos nus e emplumados. O Brasil aparece no livro de TV a partir do capítulo 28, com um registro paradisíaco da natureza local. Diferente é, mais uma vez, a visão dos homens do lugar. Já em obra anterior, Cosmografia, TV havia tratado, entre aspas, dessa pobre gente que vive sem região e sem lei, sem religião. Mas em As Singularidades da França Antártica é que o religioso se esmera em descrever o que considera serem religiões danosas, magias e feitiçarias, uma guerra sem fim entre selvagens maravilhosamente vingativos e praticantes de um, entre aspas, canibalismo selvagem. Dois outros autores que estiveram entre os Tupinambá no mesmo período, um como aliado, outro como inimigo a ser devorado, acabariam por se contrapor na a TV. O artilheiro do Hesse, Hans Staden, que viveu prisioneiro desses índios na sua experiência em livro publicado em 1557 e que a conheceu quatro edições num só ano. A obra de Jean de Lery, escrita em 1563, mas publicada em 1578, seria igualmente bem acolhida. O Brasil fazia sucesso como o outro lado do mundo. Ambos os relatos seriam editados juntos na França em 1592, na coleção Grandes Viagens, ilustrada por Teodoro de Bry, um ouvires, gravurista e propagandista huguenote que jamais esteve na América, mas se transformou no seu mais renomado retratista da época, o que a vista não enxergava, a imaginação desenhava. Histoire d'un voyage feuilleté en la terre du Brésil, de Jean de Lery, contou com um sucesso notável, cinco edições a partir de 1578 e ao menos outras 10 em francês e latim até 1611. Segundo seu autor, o objetivo principal da publicação era desfazer mentiras e erros contidos nos livros de TV. Lery, pastor e membro da igreja na fase inicial da reforma, era sapateiro e estudante de teologia em Genebra, quando Villanon solicitou reforços à igreja de Calvino. O seminarista partiu em 1558 para o núcleo inicial da França Antártica, junto com um grupo de ministros e artesãos protestantes. Acompanhou a desintegração da colônia francesa e, durante o tempo que ficou no Brasil, conviveu com os Tupinambás. Não era a danação, mas a diferença que parecia interessar ao religioso e viajante quientista mais conhecido e copiado no que se refere à terra do Brasil. Contrariando outros relatos, Lely mostra que os caraíbas faziam guerra a partir de regras internas e que a vingança se constituía um valor partilhado. Existe aí um modo novo de olhar, diante das fábulas que se lia até então. O pastor não se limitava a caracterizar o impacto que sentiu durante a natureza do Brasil, com seus peixes velozes, pássaros de todas as cores, tartarugas gigantes, baleias imensas, borboletas coloridas, golfinhos animados, macacos, ratos, crocodilos e jacarés, coatis, tatus e os famosos papagaios, também de todas as cores. É a impressão sobre os nativos a mais forte. Ele explica como os selvagens produzem pão, preparam a farinha, fabricam o vinho e moqueiam a carne. Mas Lery esforça-se sobremaneira a entender o lugar da guerra e da vingança entre os nativos e a maneira como as regras primavam sobre a gula. Logo na volta a Genebra, ele tomaria conhecimento da noite de São Bartolomeu, quando em 24 de agosto de 1532 católicos assassinaram protestantes na França, dando início a uma guerra civil que dividiu e sangrou o país. Para os indígenas de Jean de Lery, a guerra e as práticas de canibalismo não significavam a satisfação de demandas alimentares, representavam sim formas de comunicação interna, práticas de dádiva, quando se trocavam valores, símbolos, bens. Abria-se, pois, um novo capítulo nessa história de encontros e desencontros. Este era mesmo um novo mundo, por definição, diferente do europeu. Falta mencionar os livros de Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil e Arrojadas Aventuras do Século XVI entre os Antropófagos do Novo Mundo. Staden fez duas viagens à América do Sul, uma a bordo de um navio espanhol, outra um navio português. Quando trabalhava num pequeno forte da ilha de Santo Amaro, uma das principais capitanias locais foi capturado por índios Tupinambá, inimigos dos lusitanos, e amigos dos franceses, e forçado a viver entre eles durante longos, penosos 10 meses e meio. Enquanto lutava para não ser comido pelos nativos, fingindo ser um feiticeiro ou beneficiando-se de seu conhecimento medicinais e técnicos para a cura de uma epidemia que se abateu sobre os indígenas, ele teve tempo de anotar o cotidiano de uma aldeia tupinambá, grupo que, na sua própria expressão, o assombrava com seus medonhos costumes. Pouco se sabe da vida de Stalin, apesar de duas viagens do Brasil terem ganhado mais de 50 edições em alemão, flamengo, holandês, latim, francês, inglês e português. A curiosidade que o livro despertou está ligada ao fato do autor ter permanecido cativo entre os Tupinambá. Isso sem esquecer as xilogravuras com cenas fortes abertas sob sua orientação. O relato é escrito de uma maneira direta. Stalin leva o leitor a seguir as peripécias que arquitetou para não ser devorado. O alemão, que teria presenciado várias matanças, convivido com selvagens e tratado de suas doenças, só é solto nos capítulos finais, quando comerciantes do navio francês Catherine de Vetteville o resgatam. Hans Staden corrigiu diversas observações de Vespúcio, adicionando informações sobre a estrutura familiar dos nativos, sua vida sexual, cultura material, crenças espirituais e formas de classificação e nomeação de animais, frutas e flores. Tudo é descrito em linguagem coloquial, do canibalismo ao corte de carne humana. E Staden termina a obra de modo provocativo. Tudo isso que eu vi e assisti, essa era uma maneira de conferir verdade a um testemunho que poderia ser considerado fantástico? De quem é culpa? Pergunta ele e finaliza. Dei-lhe neste livro informações suficientes. Siga o rastro. Para aquele a quem Deus ajuda, o mundo não está fechado. E Staden tinha razão. Afinal, o mundo nunca esteve fechado. Uma parcela da humanidade a ser catequizada ou escravizada. Até os dias de hoje, há muita controvérsia sobre a antiguidade dos povos no Novo Mundo, que só era novo em relação a uma Europa que se reconhecia como velha. As estimativas mais tradicionais mencionam um período de 12 mil anos, mas pesquisas recentes arriscam projetar de 30 mil a 35 mil anos. Sabe-se pouco dessa história indígena e dos inúmeros povos que desapareceram em resultado do que agora chamamos eufemisticamente de encontro de sociedades. Um verdadeiro morticínio teve início naquele momento. Uma população estimada na casa dos milhões em 1500 foi sendo reduzida aos poucos a cerca de 800 mil, que é a quantidade de índios que habitam o Brasil atualmente. São muitos os fatores que explicam tal desastre populacional. Em primeiro lugar, existiu o fato de uma barreira epidemiológica favorável aos europeus. Na África, sucederam o oposto. Os brancos morreram aos milhares, como se houvesse uma linha invisível envenenada. No caso da América, eram os índios que morriam, atacados por agentes patogênicos da varíola, do sarampo, da coqueluche, da catapora, da difteria, do tifo, da peste bubônica e até mesmo de uma hoje quase inofensiva gripe. Mas a falta de humanidade não é suficiente para justificar também a mortandade. Ao contrário, o cataclisma biológico só teve tais consequências porque ocorreu num certo contexto, com características sociais específicas e até então em equilíbrio. A colonização levou à exploração do trabalho indígena e foi responsável por muita dizimação. É ainda na conta da colonização que se deve pôr o recrudescimento das guerras indígenas que já se faziam internamente, eram agora provocadas também pelos colonos, os quais faziam aliados na mesma velocidade com que criavam inimigos. Havia nesse contexto índios aldeados e aliados aos portugueses, índios inimigos espalhados pelos sertões. A diferença entre índios amigos e gentios bravos gerava por sua vez uma divisão clara na legislação indigenista. Aos índios aliados era garantida a liberdade em suas aldeias, e deles dependia o sustento e a segurança das fronteiras. Para esses índios amigos e das aldeias, o processo de contrato se dava sempre de forma semelhante. Em primeiro lugar, eram descidos, transportados de suas aldeias no interior para perto de povoações portuguesas, para depois serem catequizados, civilizados e assim transformados em vassalos úteis. Outra das atribuições dos índios aldeados era tomar parte nas guerras promovidas pelos portugueses contra índios hostis. Quase toda vez que nos documentos coloniais se menciona a guerra, não se esquece de incluir necessária a presença dos aldeões e dos aliados, esses últimos em tapuia, amigos. Eles seriam, nos termos da época, as muralhas do sertão. povos estratégicos para impedir a entrada de estrangeiros. Esse continente é que foi mobilizado para a expulsão de grupo de Vélénon, o qual, por sua vez, se uniu aos Tupinambá, os amigos dos franceses. Assim, se a liberdade, se entendida como a catequese nos aldeamentos, era o presente dos índios aliados, a escravidão era o destino dos índios inimigos. Conceito antigo, mas reativado naquele contexto pela coroa aliada à cristandade, a guerra justa seria aplicada aos povos que, sem o conhecimento da fé, nem ao menos poderiam ser tratados como infiéis. Eram várias as causas que legitimavam a guerra justa: a recusa à conversão, hostilidade contra vassalos e aliados portugueses, a quebra de pactos e a antropofagia. Considerada uma ofensa à lei natural, a antropofagia era passível de guerra, entendido como um direito e dever para salvar almas que seriam sacrificadas ou comidas. Nesse momento, um debate apimentado entre dois religiosos, Bartolomeu de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, opôs duas maneiras de entender os gentios e gerou modelos diversos de dominação. Para Las Casas, os navios eram como rebanhos que precisavam ser ordenados. Na visão de Sepúlveda, eles não eram humanos e deveriam ser obrigados a ganhar a humanidade. Além de batizados, tinham que trabalhar para tornarem homens. Já para a coroa portuguesa, a guerra, apesar de entendida como um recurso extremo, era utilizada de forma recorrente pelos colonizadores, que a partir dela pretendiam provar a inimizade desses povos e a fereza dos contrários. A própria coroa, sabendo dos abusos, procurava legislar e conter escravizações ilícitas, que não impediu o assassinato de muitos povos em guerras justas e criadas pela lógica europeia, que, de algum modo, também renomeava esses grupos, inventando para si aliados inimigos. Revelou-se igualmente nefasta a concentração da população indígena nas aldeias controladas pelos missionários, uma vez que favoreceu a proliferação de doenças e epidemias. Catequese e civilização eram os princípios centrais de todo o projeto de colonização, justificando o aldeamento, a localização próxima das aldeias, uso da mão de obra nativa e obrigatória administração jesuítica. A ação era resultado imediato da atuação da Companhia de Jesus, a qual, criada por iniciativa de Inácio de Loyola em 1534, oh fuck. Pouco antes de Paulo III, em sua bula papal, reconhecer os índios como homens verdadeiros, à imagem de Deus e, portanto, merecedores de catequização. Representava um modelo de ordem religioso nascido no contexto da Reforma Católica, enquanto na Europa os jesuítas procuravam reforçar o ensino do catolicismo, no contexto dos achamentos passaram a correr no mundo, expandindo a verdadeira fé por meio de catequese. Por isso ganharam o título de soldados de Cristo. Isso comportariam tal qual um exército de batina, sempre combatendo os demônios e prontos para defender as almas. E tão logo o Papa Paulo III aprovou o Instituto Inaciano, os jesuítas jogaram-se no Oriente Português, alcançando a longínqua China e o Japão. No mundo Atlântico, fundaram um colégio em Luanda e traduziram o cristianismo para Ubuntu. Chegaram ao Brasil em 1549 sob liderança de Manuel de Nóbrega e já em 1557 estabeleceram um plano de aldeamento que, grosso modo, consistia em deslocar a população nativa para núcleos controlados pelos religiosos. Missionar no Brasil era considerado uma atividade perigosa. Afinal, Pedro Correia fora devorado pelos Carijó em 1554 e Dom Pedro Fernandes Sardinha, o conhecido Bispo Sardinha, comido pelos Caeté em 1556 no litoral do atual estado de Alagoas. E o melhor seria doutrinar esses povos, os quais, diferentemente dos nativos do Oriente, careceriam de qualquer fé ou religião. A ordem, porém, era lograr a convenção com brandura e bons exemplos de comportamento. A ordem era também adaptar o catolicismo e a cultura local, adequando termos e conceitos à realidade do lugar, a começar pela gramática tupi, escrita por José de Anchieta, Padre Anchieta, em 1556, e logo convertida em leitura obrigatória. Com tantos propósitos distintos, a inimizade entre os jesuítas e colonos não tardaria a se manifestar. Os segundos, sempre prontos a escravizar os indígenas em nome da guerra justa, os primeiros tentando salvaguardar seus novos fiéis e reclamando a coroa medida mais eficaz. A pressão resultou na Carta Régia de 1570, que proibia a escravização de indígenas, exceto quando motivada por guerra justa. Já o rei de Portugal teve que arbitrar conflitos com grande frequência, nos quais os religiosos acusavam ganância dos colonos e estes alertavam para a hegemonia dos jesuítas. Por sinal, com o tempo a companhia transformou-se numa verdadeira potência econômica. Se no início viviam da esmola real, aos poucos os jesuítas enriqueceram, emprestando casas, arrendando terras e controlando o rico comércio de especiarias cultivadas nas terras e por eles dominadas. A hegemonia era tal que no século XVIII a coroa ibérica extinguiram a ordem. Os jesuítas foram expulsos de Portugal e das colônias em 1759, da França em 62, da Espanha e do Reino de Nápoles em 67, até que em 1773 o Papa Clemente XIV acabou com a ordem, que teve que esperar até 1814 para ser restaurada, na esteira da mudança que o mundo a conheceu após o furacão chamado Napoleão Bonaparte. Mas essa já é outra história. No período em que se projetava a colonização, o destino dos jesuítas andava misturado à história dos próprios indígenas. Capítulo 1, parte 4. Muito antes de Cabral. As metrópoles coloniais logo entenderam as potencialidades estratégicas das inimizades, já existentes ou alimentadas entre grupos indígenas. Por isso, no século XVI, os portugueses aliaram-se aos tupiniquins e os franceses aos tamoio e aos tupinambá. Já os holandeses se uniram aos tapuia contra os portugueses, em pleno século XVII. Tamoio, tapuia e tupiniquim, ou fosse qual fosse o nome dado pelos europeus aos grupos que iam encontrando, tinham seus motivos e razões para fazer alianças e as traduziam em termos próprios. Isso porque, como canta o poeta Oswald de Andrade, antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Tinham mesmo suas próprias sociedades, valores, linguagens, costumes e rituais. Quando Cristóvão Colombo aportou na América em 1492, mais precisamente nas Antilhas, tais ilhas eram densamente povoadas por uma tribo conhecida como Taíno, de língua Arawak. Esse povo, que foi dizimado por maus tratos e epidemias, respondia a seus chefes, os caciques, termo que pelo neologismo espanhol virou cacicazgo, uma província subordinada a um cacique. Na América vigia sistema político de chefias centralizadas, nas quais um líder supremo tinha poderes sobre aldeias e distritos hierarquicamente subordinados. Diferentemente do que ocorria nos Estados europeus, não existia, porém, um corpo de funcionários administrativos, nem um exército permanente. Era o xerife que resolvia as disputas e juntava guerreiros em caso de conflito. Esse modelo espalhou-se por uma área mais alargada, ganhando o nome de cacicado, e referindo-se a assentamentos que contavam com um centro regional, obras públicas, trabalho coletivo, trabalho agrícola, habitações de tamanho diversos, uma rede comercial de produtos de terra e técnicas de sepultamento. As regiões eram muitas, as estratificações variadas, mas se tratava de povos com fé e lei, apesar de serem diferentes dos valores reconhecidos na Europa. Também as divisões geográficas da era moderna, que criaram países e estados distintos, foram feitas a partir da lógica de colonização e do descobrimento, a qual obviamente não respeitou as fronteiras existentes. Por isso, hoje se tem denominado ameríndios, os nativos da região, uma vez que, a respeito das separações linguísticas, ao Nilos havia um continente depois nomeado América, e muitas relações culturais. Como sabemos, o nome homenageava Américo Vespúcio, mercador, navegador, geógrafo e cosmógrafo italiano que escreveu sobre as novas terras ao ocidente da Europa, e achou por bem imaginar que teria sido o primeiro a pôr os pés nessa terra já habitada havia aproximadamente 35 mil anos. Desse período longínquo, pouco se sabe, mas de 12 mil anos para cá, uma temperatura mais amena teria imposto o mar entre os dois continentes. Por isso, tradicionalmente, é aceita a hipótese de uma migração terrestre com origem no nordeste da Ásia, via Estreito de Bering, que teria se espalhado de norte a sul pela América. Há também a hipótese mais recente, bastante polêmica, que localiza uma entrada marítima mais antiga no continente, pelo litoral nordeste do Brasil. Mas, por certo, às vésperas da conquista europeia, diferentes sistemas sociais indígenas não se achavam isolados. Ao contrário, articulavam-se local e regionalmente. Além do mais, vastas redes comerciais uniam áreas e grupos distantes entre si. A primeira dessas grandes áreas era formada pela várzea do Amazonas, para além dos relatos fantasiosos que descrevem uma terra de Amazonas e do Eldorado perdido. Há informações importantes retiradas dos cronistas do século XVI e do XVII. Tudo leva a crer numa ocupação descontínua ao longo do Amazonas, com trechos em que aldeias eram entremeadas por faixas desocupadas. As próprias aldeias variavam em tamanho e número de habitantes, mas sabe-se de outras que se estendiam ao longo do rio por 7 quilômetros e que contavam com estrutura pública e atividade político-cerimoniais. Os diversos registros mencionam ainda a existência de muitos recursos naturais, entre pescados e produtos agrícolas como milho e mandioca. Também a cerâmica se desenvolveu em vários desses locais, como é o caso da Marajoara, típica ilha de Marajó, situada no estado do Pará, na foz do Amazonas. Ela proliferou de 400 a 1400 d.C. Eram muitos os sistemas políticos, mas fontes revelam a vigência de cacicados e de grupos de descendência formados por alianças matrimoniais. Diferentemente do que diziam as versões oficiais, a violência estava presente desde o início do encontro, quando os colonizadores tomaram portos e saquearam povoados, tendo sido recebidos por guerreiros com largo aparato bélico local, canoas equipadas, flotilhas com setas envenenadas. Outra área muito estudada nos dias de hoje é aquela formada pelo rio Xingu, um dos principais afluentes meridionais do Amazonas. Nessa região se criou um sistema multiétnico e multilinguístico, mas culturalmente homogêneo, marcado pelo sedentarismo. Ele se baseava na horticultura da mandioca e da pesca. A fartura de recursos gerou uma sociedade, já nos séculos XV e XVI, populacionalmente numerosa, além de incentivar uma frequente interação social que em nada lembra a imagem tradicional de grupos isolados e contato esporádico. Implementou-se um modelo de chefia de distinção local em que hierarquia se combinou com uma notável autonomia política. Existia ainda uma terceira margem, constituída nos campos do Cerrado. A vegetação é rasteira e arbustiva, e lá os povos Macro-Gê encontraram sua morada principal. Sobre essa população recaiu certa miopia cultural, distorcida pelo ponto de vista andino, com suas grandes civilizações, mas também por uma lente dos Tupinambá, dos Tupi-Guarani e dos portugueses, que cuidaram de detratar desses grupos. Por isso, durante muito tempo, eles foram descritos como gente bárbara, que não possuía aldeias, agricultura, transporte ou cerâmica. Aliás, foram os Tupi-Guarani do litoral que chamaram os povos do sertão de Tapuia, e assim os descaracterizaram. Mas essa suposta marginalidade dos G, de Cerrado, tem sido revisitada a partir de trabalhos como os de Courtney Mwendaju, Claude Lévi-Strauss e, mais recentemente, por uma série de etnólogos brasileiros. O G do sertão deixaram de ser vistos apenas como rudimentares caçadores-coletores nômades para serem estudados e descritos como donos de uma sofisticada economia e cosmologia. Há registros da prática de horticultura na região que remontam a milênios. Também a cerâmica, conhecida como Una, predominou no local, da pré-história até o século IX, quando se verifica a entrada de outras tradições, como a Aratu e a Uru. Assentamentos em forma de anel, característicos no Brasil Central, datam de cerca de 800 a 1500 d.C., e por lá se cultivava milho e batata doce. As aldeias eram construídas por um a três anéis de casas, tendo ao centro uma praça onde se desenvolviam cerimônias rituais. Esses agrupamentos seriam maiores que os atuais, contando com 800 a 2000 pessoas. Os G do Brasil apresentam uma estrutura muito distinta daquela encontrada na floresta tropical. São móveis, vivem em grandes aldeias, a tecnologia de subsistência é simples, mas os adornos corporais são elaborados. Não possuem chefes supremos, embora tenham estruturas de prestígio em instituições comunitárias e cerimoniais notáveis. Além do mais, se os G, assim como os povos amazônicos e ameríndios de uma forma geral, não apresentavam civilizações monumentais, ao menos se nos pautarmos pelos moldes da régua andina, espécie de padrão criado para avaliar os povos da América, sua cosmologia é de fato impressionante. Antropólogos como Eduardo Viveiro de Castro e Philippe Descola tomaram emprestado um termo da filosofia, o perspectivismo de Leibniz e Nietzsche, para descrever aspectos da cosmologia de povos ameríndios. O suposto é que a percepção e o pensamento surgem de uma perspectiva, que é sempre alterável quando colocada em relação a outros contextos e situações. A cosmologia é complexa, mas pode ser resumida a partir de dois pressupostos: o de que o mundo é povoado por muitas espécies de seres humanos e não humanos, todos dotados de consciência e cultura, e o de que cada uma dessas espécies vê a si e as outras de modo muito peculiar. Cada um vê a si como humano e todos os demais como não humanos, ou seja, como animais ou espíritos. Os mitos ameríndios descreviam, pois, uma situação originária em que todos os seres humanos que eram humanos vieram a se tornar os animais de hoje. Assim, se para a ciência ocidental os humanos foram animais e se tornaram humanos, para os ameríndios todos os animais já foram humanos. A consequência é entender de maneira distinta a interação entre humanos e outras espécies animais. Todos são sujeitos e estabelecem relações sociais. O modelo também põe em questão grandes parâmetros ocidentais, como natureza e cultura. Para nós, ocidentais, existiria uma natureza que é dada e universal, e várias culturas construídas já para os ameríndios, haveria uma cultura para várias naturezas, homens, animais e espíritos. Por sua vez, o xamã teria lugar de destaque nesse trânsito entre naturezas. Ele seria uma espécie de líder político, social e espiritual. Porta de entrada de tais culturas, a atividade do xamã é essencial para entender as sociedades que não discriminam humanos de não humanos. Ele é o único que pode transportar corpos ou tem a propriedade de ler esses diferentes estados. Enfim, as teorias ameríndias têm posto em questões preconceitos comuns, como supor que os nativos teriam mitos e nós filosofias, que eles possuíam rituais e nós ciências. Essas são heranças e resquícios tardios da maneira como a literatura dos viajantes do 16 viu como menos o que era e é, na verdade, só diferente. Levar a sério os grupos que já moravam na América antes da vinda dos portugueses implica não só pensar a história em nossos próprios termos, mas entender que existiram e existem outras formas de compreensão dessa terra que virou o Brasil. Para que o panorama desses povos indígenas fique mais completo, falta mencionar o grupo que habitava o Brasil de costa a costa quando os portugueses aqui chegaram. Bravo, Tupinambá é do Sul. O litoral do norte a sul era ocupado por uma população considerada bastante homogênea, o mundo tupi-guarani. Tomando por base as diferenças linguísticas e culturais, pode-se subdividir este grupo em dois: ao sul, os guarani, que viviam nas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e no litoral, desde a Lagoa dos Patos até Cananéia, no atual estado de São Paulo, ao norte, dominavam os tupinambá. Estabeleceram na costa desde Iguapé até o atual estado do Ceará. Esses últimos também estavam presentes no interior, entre os rios Tietê e Paranapanema. Como as culturas amazônicas, os tupi-guarani viviam da pesca e da caça, e praticavam uma agricultura de coivara, técnica tradicional iniciada pela derrubada da mata nativa e seguida pela queima de vegetação e pela plantação intercalada de culturas. A base alimentar dos Guarani era o milho, enquanto os Tupinambá cultivavam a mandioca amarga e a utilizavam para a produção de farinha. Ambos os grupos desfrutavam dos recursos fluviais e marítimos da região e eram excelentes canoeiros, como bem demonstram os relatos seiscentistas. Por conta da riqueza de recursos, alcançaram um número demográfico considerável. Calcula-se que na área Tupinambá se chegava a 9 habitantes por quilômetro, numa população total de 1 milhão de habitantes, e 4 habitantes por quilômetro entre os Guarani. Caralho! Entre os Guarani na área medicinal, que resulta num total de 1,5 milhão de habitantes. Não entendi a conta. Não entendi a conta. Eu vou repetir. Por conta da riqueza de recursos, alcançaram um número demográfico considerável. Calcula-se que na área Tupinambá, que é. Tupinambá é onde? Desculpa, gente. Ao sul Guarani, ao norte Tupinambá, ok. Do São Paulo pra cima. Beleza. Na área Tupinambá se chegava a 9 habitantes por quilômetro, numa população total de 1 milhão de habitantes, e 4 habitantes por quilômetro entre os Guarani, na área meridional, o que resulta num total de 1,5 milhão de habitantes. A região contou com uma quantidade particularmente elevada de indígenas aldeados em missões jesuíticas, os quais com frequência eram mobilizados em operações de guerra, como foi o caso dos Tupinambá, ou escravizados por bandeiras, expedições que. Por bandeiras, expedições que entraram no sertão já no século XVI e que levaram ao aprisionamento em grande escala dos Guarani. Sertão é o termo usado já por Caminha, denotando o vasto e desconhecido interior da colônia, longe do mar. A partir do século XV, com a expansão, a palavra, antes empregada para designar áreas situadas em Portugal, mas distante de Lisboa, passou a nomear espaços sobre os quais pouco se sabe ou nada. Com o tempo, porém, a nomenclatura demarcaria um espaço simbólico, mas com lugar geográfico. Povoado era a região, ordenada pela Igreja Católica. Sertão era o local da falta e da ausência de ordem, mas logo esse território desconhecido seria explorado em razão de suas riquezas. Madeiras, minérios e populações indígenas. E foi graças à aliança que fizeram com certos grupos que os portugueses puderam conquistar o interior do continente, sendo Piratininga, no atual estado de São Paulo, um caso particularmente significativo, com a introdução da produção açucareira a partir de meados do 16, tema do próximo capítulo desse livro. As guerras entre. Eita! Produção açucareira. As guerras entre grupos indígenas levaram à demanda de um número crescente de braços para a nascente economia. Em 1548, existiam 3 mil escravos índios no litoral da capitania, todos disponíveis nos 6 engenhos locais e também nessa região. Os missionários jesuítas, que ali chegaram em 1553, entrariam em choque e competição com os sertanistas, ao demandarem que os indígenas descidos do sertão fossem alocados nas aldeias missionárias. Resultado imediato foi a Lei sobre a Liberdade dos Gentios, de 1570, a qual limitaria a ação sobre grupos nativos, salvo em caso de guerra justa. Por isso, as primeiras bandeiras, ocorridas entre 1580 e 1590, tomaram a forma de guerra justa, regressando a São Paulo com um número grande de índios capturados. Entre 1600 e 1641, as populações Carijó, do grupo linguístico Guarani, localizadas ao sul e a sudeste de São Paulo, foram as mais visadas. O movimento atingiu seu ápice nas décadas de 1620 e 1630, quando, ao arrepio da lei e diante de protestos jesuítas, expedições bandeirantes quase pareciam grupos paramilitares. Tal era seu tamanho e os recursos mobilizados. Bandeiras sob o comando de Manuel Preto, Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias Paes, apenas para mencionar alguns nomes, dizimaram populações locais e causaram muita tensão com os jesuítas e a coroa. Os bandeirantes ficaram tão conhecidos na historiografia nacional que sua imagem, devidamente alterada, seria usada pelos paulistas no começo do século XX como um símbolo do espírito aventureiro e intrépido da região. Seriam exaltadas então só suas benesses, e eles descritos como destemidos exploradores do perigoso sertão e de suas riquezas minerais. Já a violência inerente à atividade, bem como à empresa de aprisionamentos de indígenas, permaneceria esquecida. O fato é que o círculo vicioso montado nos idos dos séculos XVI e XVII era dos mais perversos. A escassez de mão de obra nativa levava à intensificação e interiorização das expedições que faziam novos escravos e expunham as populações indígenas à grande mortandade. Por conta tanto das armas como das epidemias, entretanto, Por conta tanto das armas como das epidemias. Entretanto, se algumas populações sofreram severa queda no seu número, os Tupi-Guarani mantiveram no século XVI um notável sistema político e econômico. Organizados em aldeias compostas de 500 a 2 mil pessoas, ligavam-se a outros grupos por laços de consanguinidade. Grandes xamãs Tupi-Guarani, conhecidos como Caraí ou Caraíba, circulavam pela terra, curando e profetizando. Datam desse contexto os movimentos indígenas de natureza milenarista dos Tupi, que prognosticavam a chegada de um tempo sem mal e que, com a colonização, transformaram-se numa pregação com acento claramente anti-lusitano. Além do mais, algumas aldeias aliadas formavam grupos multicomunitários, sem que existisse um núcleo regional ou chefes com poder supralocal, poder que não era hereditário, mas deveria ser conquistado. Alguns deles ganharam, inclusive, bastante fama em virtude de sua liderança em ações bélicas. Quando articulavam, diferentes grupos locais e grandes contingentes eram mobilizados. Rean de Lery, por exemplo, cita um confronto envolvendo os Maracajá e os Tupinambá, em que apenas os segundos somavam 4 mil homens. Os objetivos da guerra não eram, porém, aqueles que conhecemos. O saque e a conquista de territórios, seu motor era a vingança e a captura dos prisioneiros, cujo destino não era a escravidão, mas a morte, sendo devorada na ocara, praça situada no meio da aldeia. Nesse aspecto, os relatos se pareciam muito. Não há cronista que deixe de mencionar a guerra e a antropofagia praticada entre os Tupinambá, as quais, hoje sabemos, eram centrais para esses grupos que criavam sistemas de troca, mas tinham um horror ao Estado e à centralização. Às vésperas da colonização havia, portanto, um vasto contingente populacional espalhado pelo continente, apresentando diferentes formas de articulação social, econômica e política em escala regional e local. Se a chegada de Cabral significou um desastre para essas populações, não há por que descrever apenas perdas em vidas, terras e na cultura. Não há história estática, e contatos e mudanças continuam a ser feitos até hoje, quando os ameríndios, com suas práticas, religiões e filosofias, têm ganhado maior espaço como atores sociais do país, a despeito de ainda apresentarem uma voz política bastante ignorada. Também não há por que imaginar que a catequese tenha encontrado uma população passiva. O padre Antônio Vieira, filósofo, religioso e orador português da Companhia de Jesus, grande defensor dos direitos dos indígenas, num de seus famosos sermões, procurou entender a difícil humanidade que encontrou no Brasil, assim como lamentou o escasso sucesso da catequese. Comparou a diferença entre europeus e indígenas com as variações experimentais pelo mármore e pela murta, um tipo de arbusto. Dizia ele que os europeus eram como mármore, difíceis de esculpir, mas uma vez concluída a obra, ela restava consolidada para sempre. Já os ameríndios eram o seu oposto. Eles se comportariam como a murta. À primeira vista, eram fáceis de esculpir. No entanto, logo mudavam de forma e voltavam sempre ao seu desenho natural. Assim seria uma obra de catequese. Se os ameríndios pareciam aceitá-la sem reação alguma, inconstantes, ou melhor, avessos a novas fés e leis, retornavam sempre às suas próprias sociedades e cosmologias. De toda maneira, num tempo longínquo, perdidos nesse local que receberem um nome, mas era ainda desconhecido em suas fronteiras e sertões, os indígenas seriam entendidos como a personalização do novo, uma nova e estranha humanidade. Não destoariam assim, de tom geral, em que tudo pareceria inusitado e fresco: a terra, as pessoas, os animais, o clima, as plantas. Certo estava o padre Cardim, que escreveu um tratado ao qual deu o título de Do Clima e Terra do Brasil, concebido entre 1583 e 1601. A obra só seria traduzida para o inglês em 1625, como um relato anônimo, integralmente publicado em português apenas no século XIX. Demorou, pois, para que ganhasse maior difusão. Entretanto, como na época os documentos circulavam e se remetiam uns aos outros, quizá as observações do religioso tenham ajudado a engrossar o caldeirão fervente de um largo imaginário, nele, o Brasil, com Z, os Brasis, até de Santa Cruz e dos Papagaios, valiam uma espécie de antropofagia fantástica, devidamente ampliada pelo padre que, além de enumerar riquezas locais, acharia lugar para relatar lendas de tritões, sereias e demais seres imaginários, presença cativa nos textos de vários autores portugueses quientistas. Cardim concluiu de maneira sintética e eficaz: esse Brasil é outro Portugal, mas ainda era muito mais do que isso. O Brasil era outro mundo, com certeza.